Rádio Brasil de Fato.
Mais de 95% dos incêndios do Pantanal são causados por ações humanas.
Que a questão da preservação da natureza entra na pauta depois do estrago feito.
Tendo o fogo sendo parte da sua dinâmica. Então, só que essa janela de resiliência ela vem sendo perdida, né, ao longo do tempo. Então o Pantanal está secando. O Pantanal é um bioma que vive da água, depende da água. E a degradação do entorno, principalmente. O Pantanal não produz água. O Pantanal recebe água. Porque o fogo não respeita limite de estado, de país. Todo tipo de energia, negacionismo é um atraso, né?
Esse é o problema.
Não adianta você ter políticas de preservação do meio ambiente se você elege governadores que são tratados do agronegócio.
Estamos no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana traz um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. Quem está aqui atrás do microfone é a Nara Lacerda. E aqui do meu lado está o jornalista de política do BDF, Igor Carvalho. Tudo bem, companheiro?
Tudo bem, Nara Lacerda. Mais uma semana, última de junho. Aí vem julho. Muito, muito boa semana para todo mundo.
O bom disso é que a gente segue, a gente fala, junho acabou, festa junina foi, não, tem Julina e Agostina agora, né, é Igor? Então a gente segue com festas. Embora o nosso tema hoje não seja um tema para ser festejado, antes de trazer ele, vamos falar quem está compondo a nossa bancada, quem está conosco hoje, o nosso comentarista é José Januíno. Olá, companheiro.
Tudo bem, companheira? Tudo tranquilo? Eu acho que a gente tem que comemorar. Primeiro, a libertação do Assange.
Boa.
Segundo, a decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal em relação ao...
Descriminalização do porte da maconha.
Né? Maconha em pequenas quantidades.
É uma semana positiva para o Brasil em determinados sentidos mesmo, né, Igor?
Exato.
E o nosso tema, companheiro?
Neste episódio, o 3x4 aborda a seca e as queimadas que atingem a região do Pantanal. Com uma área de mais de 150 mil quilômetros quadrados em território brasileiro, o Pantanal é conhecido por sua biodiversidade única e por ser a maior planície inundável do mundo. No entanto, vem sofrendo com mudanças climáticas, como secas cada vez mais severas e incêndios devastadores. Uma situação que tem se agravado nos últimos meses. A região vive a pior seca dos últimos 70 anos, Nara Lacerda.
O número de focos de incêndios no Pantanal em 2024 já supera tudo que foi registrado em 1988, ano recorde de queimadas em todo o bioma, e já é 8% maior na comparação com 2020. A área atingida já ultrapassa 627 mil hectares, são 3 cidades de São Paulo, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E esse quadro pode ficar ainda mais grave do que o ano de 2020, quando as chamas destruíram 26% da área do Pantanal, chegando a 2 mil hectares. Quem acompanha a cobertura do Brasil de Fato lembra bem dessa tragédia, porque a gente viu de muito perto isso tudo acontecer. Nesta semana, o governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa dos incêndios. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil está enfrentando uma situação sem precedentes lá no Pantanal. E para trazer um panorama da situação da região, avaliar as causas, os desafios enfrentados no combate, a gente vai falar com o biólogo e diretor de comunicação do Instituto SOS Pantanal, Gustavo Figueroa. Tudo bem, Gustavo? Obrigada por estar aqui com o Brasil de Fato.
Bem, Nara, Igor, Genuíno, prazer estar aqui também.
Ô, Gustavo, nós estamos hoje diante do maior volume de queimadas já visto no Pantanal. Geralmente os incêndios nessa região acontecem entre os meses de julho e de setembro. Se essa informação estiver correta, nós estamos fora, portanto, do período das queimadas. Por que isso ocorreu neste ano?
Acho que é uma junção de fatores, né? Primeiro é importante dizer que tem fogo no Pantanal desde janeiro. O que se relata, né, que está fora do período de queimada são esses incêndios de grandes proporções. Mas incêndios estão desde janeiro e nos anos anteriores também, janeiro, fevereiro, março. A gente está vendo essas anomalias, né, fogo pegando em regiões que não pegava antes nessa época do ano porque estavam cheios de água. E o que a gente está vendo é exatamente isso, uma seca extrema. O Pantanal está enfrentando provavelmente a pior seca da história. esse ano, e essas regiões que antes ficavam alagadas por 6 meses, por 8 meses, elas estão completamente secas, e a região onde tem muita água, cria-se muita matéria orgânica, muita biomassa. Então, a hora que isso seca, ela vira combustível para o fogo, e aí a gente tem a mão humana ali, né? Mais de 95% dos incêndios do Pantanal são causados por ações humanas. Então, a gente somar esses dois fatores, a gente vê esse cenário que a gente está enfrentando esse ano. Mas é importante pontuar que esse ano, a gente pode dizer que está pior do que 2020, que foi o pior da história, né? O pior incêndio, episódio de incêndio florestal da história foi 2020.
As queimadas deste ano já atingiram 12,35% do Pantanal. 2.350.000 hectares foram alcançados pelo fogo no bioma, que se concentra em dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Esse ano, comparadamente, se a gente comparar até essa data, tá pior. Mas a gente não pode dizer que esse ano é o pior ainda, porque não fechou o ano. Então, o que a gente pode bater o martelo é que até o momento, esse cenário, até o momento, o cenário comparado ao mesmo período de 2020, está mais de 100% a mais de área queimada, o que é muito preocupante. Mas ainda não batemos o recorde de 2020.
A gente tem alguns dados aqui do Map Biomas que foram lançados nesta semana. São dados muito novos e que revelam que a área de cobertura por água no Brasil diminuiu 1,5% em 2023, na comparação com a média histórica calculada desde 1985. E o bioma foi o que mais secou proporcionalmente, com uma redução, gente, esse índice é assustador, 61% em relação à média histórica de diminuição de água no Pantanal. Vamos entender um pouquinho, Gustavo, a dimensão do território e o que existe de produção agrícola. É um território ainda muito original? O agronegócio está tomando conta? Dá para a gente mensurar isso?
O Pantanal, ele tem uma característica diferente de outros biomas, né, como a Amazônia. O Pantanal é o bioma que tem a cobertura vegetal original mais preservada, proporcionalmente, né, óbvio, porque tem o Pantanal tem uma característica que ele tem muitos campos nativos. Então, a pecuária, ao longo dos últimos 300 anos, conseguiu se desenvolver sem causar um prejuízo enorme ao bioma, porque já existem muitos campos nativos, gramíneas nativas, né? O Pantanal, ele é um misto de savanas, de cordilheiras, de matas de cordilheira, enfim. Então, a pecuária não tem o impacto que tem na Amazônia. Na Amazônia, você precisa desmatar a floresta, limpar aquela floresta para conseguir plantar pasto. No Pantanal, já existem áreas naturais. O problema que a gente está vendo nos últimos anos é que o Pantanal tem secado, né? Então, quem regulou também a ocupação do homem no Pantanal sempre foi a água. Então, a água que ditava, por isso que tem as famosas comitivas pantaneiras, né? Que o pessoal leva o gado para uma.
Sim.
Deixa o gado numa área, a hora que chega a enchente, eles têm que levar para uma área mais alta, porque ali não consegue ficar boa parte do tempo. E agora, com o Pantanal secando, a gente vê que tem mais áreas, né, expostas. E por isso é a nossa preocupação, né, de formatar uma lei que proteja, que estimule o desenvolvimento sustentável do Pantanal. Também não dá para a gente imaginar que o Pantanal vai se sustentar por conta própria, vai tudo fechar, virar uma grande reserva. Não é assim que funciona. Mais de 95% das áreas do Pantanal são propriedades privadas. Então a gente tem que trabalhar junto com o setor privado produtivo. De certa maneira, comparadamente com outros biomas do Brasil, o Pantanal ainda tem uma vantagem frente a esses outros biomas.
Genuíno, nos seus 40 anos de vida pública, qual a tua relação com o Pantanal? Nós estamos vendo o Pantanal sumindo ano a ano, perdemos parte desse bioma. Qual é a sua relação com o Pantanal e como você tem visto essas queimadas recorrentes?
Além das visitas que eu fiz ao Pantanal através da atuação política do PT e das campanhas eleitorais, o meu primeiro contato com esses biomas, inclusive o Pantanal, foi no debate que nós travamos na Assembleia Nacional Constituinte. Foi a primeira vez que, ao lado de temas políticos e econômicos, vinha temas que têm relação com os econômicos sociais, que era a questão dos biomas, a questão do meio ambiente, vieram as colocações sobre o drama que a floresta amazônica estava vivendo. Se bem que no caso da Amazônia eu vivi, porque eu morava lá quando começou a Transamazônica. No caso do Pantanal, vieram as informações do debate que nós fizemos na Constituinte sobre os riscos que o Pantanal corria naquele momento. E eu acho que o problema todo é que a questão da preservação da natureza entra na pauta depois do estrago feito. Porque o que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é que é como eu comparo com a pasta que sai do tubo e não volta, porque o estrago está feito, as queimadas, as mortes, os animais, e aí tem que consertar. Portanto, eu acho que ao longo dos anos não se adotou medidas preventivas que incorporasse a defesa da natureza e do meio ambiente como elemento central de um modelo de desenvolvimento econômico. E eu acho que essa questão veio agora com tudo. Você não pode mais discutir qualquer projeto, principalmente num país como o Brasil, que tem uma dimensão continental, que tem vários biomas, portanto ele tem muitas vulnerabilidades intrínseca à situação dos biomas, é a Amazônia, é o Pantanal, é o Cerrado, se não houver medidas preventivas. E essas medidas muitas vezes acontecem depois do estrago feito.
E nós já tínhamos nessa época do debate uma presença tão forte do agronegócio na região?
Estava começando. É importante destacar que na década de 70, como consequência do modelo da ditadura militar, que foi uma associação com a grande propriedade, os megaprojetos, os incentivos fiscais, vieram com tudo. No Pará, na Amazonas, na Amazônia, no Mato Grosso, particularmente começou no Mato Grosso do Sul, inclusive com a divisão dos dois, do estado Mato Grosso em dois, o projeto de ocupação pela via conservadora da grande propriedade, foi uma dinâmica, vamos dizer assim, do imponderável. E aí causou o que causou. Por exemplo, a degradação da Amazônia, da região norte, foi com a Perimetral Norte e com a Transamazônica e com os incentivos fiscais, porque eram terras devolutas que foram doadas para os grandes projetos agropecuários. No Mato Grosso, o Pantanal foram as grandes fazendas, muitas delas com incentivos fiscais e com proteção. Portanto, não houve um modelo racional, democrático, socialmente justo e ambientalmente justo de a ocupação daquela região. Esse foi o problema, que foi final da ditadura, pegou a transição, pegou os governos da Nova República, o auge da visão neoliberal do Estado mínimo, o fortalecimento do agronegócio até por uma questão econômica da balança de pagamentos, tá certo? E aí chegou nessa situação que nós estamos vivendo hoje.
Gustavo, a partir dessa fala do Genuíno, que é uma fala quase em primeira pessoa, né, porque ele viu esse processo acontecer, não dá para a gente tirar o peso do que está acontecendo hoje da ação humana, né?
Não, de modo algum. É como eu disse, né, 95% dos incêndios são causados pela ação humana. O Pantanal, ele é um bioma que evoluiu nos últimos 40 milhões de anos junto com o Cerrado, resistindo ao fogo, né? Tendo o fogo sendo parte da sua dinâmica. Só que essa janela de resiliência, ela vem sendo perdida, né? Ao longo do tempo, porque, enfim, são incêndios com muito maior frequência e maior intensidade. Então, essa resiliência que o bioma tem ao fogo, ela vem sendo perdida ao longo dos anos, principalmente por causa dessa seca, né, que o Pantanal vem enfrentando. Como eu disse, né? O Pantanal tá. Esse dado que o Mapa Bioma soltou ontem mostra que o Pantanal perdeu 61%. Esse ano está 61% abaixo da média histórica da ocupação de água. Isso são corpos de água que foram registrados por mais de 6 meses, ou seja, áreas que ficavam alagadas quase permanentemente. Se a gente comparar a perda de superfície de água dos últimos 40 anos, se a gente comparar pico de cheia com pico de cheia, né? A última cheia no Pantanal foi em 2018. Essa redução chega a 29% do corpo de água total. Parece pouco, né? Mas é muito grande, porque a gente está comparando duas cheias. E é claro que quando a gente compara agora numa seca, esse número ainda aumenta e chega a 61%. Então o Pantanal está secando. O Pantanal é um bioma que vive da água, depende da água, e a degradação do entorno, principalmente, né? Só para vocês terem um cenário geral do Pantanal. O Pantanal não produz água. O Pantanal recebe água. A água toda que o Pantanal recebe é produzida no Cerrado, no seu entorno, né? Na borda leste ali do Pantanal, no sul da Amazônia, vem dos rios voadores, e com a degradação do Cerrado principalmente, né? Acho que o Pantanal sofre mais hoje por causa do Cerrado do que o que acontece dentro dele. Claro que os incêndios, quem risca está lá dentro, né? Mas essa falta de água, o grande problema é a degradação no Cerrado, no entorno. Então, a degradação das nascentes, né? De corpos hídricos, que a diminuição dos rios voadores vindo da Amazônia. Então, isso tudo diminui a carga hídrica do Pantanal, acentuado pelas mudanças climáticas, e a gente está vendo o Pantanal secar. É um bioma que depende de muita água, muito volume de água para encher, para ter o pulso de inundação. E aí sim, né, o fogo e a água vão moldando o Pantanal, mas geralmente quando vem fogo, vinha muita água depois, então tinha um equilíbrio. E esse equilíbrio está sendo perdido. Esse equilíbrio está pendendo muito mais para o seco do que para a água. E aí, quando está muito seco, com o fator humano ali riscando fósforo, a gente está vendo o que está acontecendo.
Uma dúvida, eu sou muito leigo sobre o assunto, Gustavo, e tenho, às vezes, algumas curiosidades bem primárias. Mas o que você chama de riscar o fósforo?
Cara, são muitos cenários possíveis de riscar o fósforo, né? Se a gente vê o fogo do Pantanal hoje, ele está concentrado na região de Corumbá. Mais
Certo.
de 60% dos focos estão em Corumbá, que tem ocupação humana.
Lá.
Então, tem desde do cara que risca o fósforo para limpar o pasto, tem o ribeirinho que usa o fogo para coletar mel, para coletar isca, tem as pessoas que vão fazer queima de lixo, né? Algumas comunidades vão queimar lixo lá. Então, é um problema muito amplo. Há uma semana atrás, na linha de frente do fogo, lá na região de Corumbá, e aquele fogo foi iniciado por um ribeirinho que foi coletar mel. Numa época que está super seca, então ele usa o fogo para espantar as abelhas, ele foi coletar mel, o fogo saiu
Ou
fora de
seja,
controle.
faz parte do processo, mas ele perdeu o controle da dimensão do fogo.
Não podia nem fazer isso, né? Nessa época, qualquer
Entendi.
fogo, ele não poderia fazer isso. Mas é isso, o fogo é de uso tradicional há 300 anos no Pantanal. Tanto para os proprietários quanto as comunidades que vivem lá, elas usam o fogo naturalmente. O que a gente está vendo agora é que está ficando cada vez mais seco e as pessoas continuam utilizando o fogo da mesma forma. Então tem que mudar o pensamento, né? O entendimento de todas as pessoas que vivem lá, proprietários rurais, comunidades, ribeirinhos, pessoas que moram na cidade. Todo mundo tem que mudar esse entendimento de que usar o fogo nessas épocas, agora que o Pantanal está mais seco, é quase impossível você controlar. Não tem como o cara ir lá tirar o mel da abelha, o risco é muito grande. E a gente está vendo no que deu, né? Esse é um exemplo. Então, o fogo é usado tradicionalmente no Pantanal. O problema é que agora o Pantanal está muito seco. Antigamente, o pessoal usava fogo na época que ainda tinha. O Pantanal vivia, né, tinha mais água concentrada no bioma. Agora, cada vez mais seco, cada vez mais esturricado, a tendência de qualquer uso de fogo fica muito, muito perigoso, principalmente na época errada. É importante ressaltar que existe o fogo bom. Muita gente fica assustada, como assim fogo bom? Dentro das medidas de prevenção de fogo, tá o fogo controlado, a queima prescrita, que é quando você, dentro de um estudo, né, que você sabe quais são as áreas que mais acumularam biomassa, quais são as áreas que têm maior risco. Esses estudos são publicados pelo CEMADEM, pelo LASA, são estudos que bem robustos, né, que se corroboram a todo ano. Escolher essas áreas e aí o poder público, junto com os proprietários privados, eles traçam uma estratégia de queimar áreas na época certa do ano, quando tem bastante umidade no solo, no ar. Quando não está tão quente, porque você consegue controlar essa matéria orgânica para que na época mais seca do ano o fogo não passe lambendo e fique completamente inviável o combate. Oi?
Nesse caso, duas coisas se relacionam. Primeiro, tem que haver uma conscientização da importância da preservação da relação com a natureza, da questão da defesa do meio ambiente. Segundo, uma fiscalização preventiva. Se não houver as duas coisas andando junto, você vai pegar o leite derramado. Portanto, eu acho que a antecipação do Estado, dos instrumentos de fiscalização, a presença na região que pode promover, além de fiscalizar, além de prevenir, fazer uma educação ecológica, os valores que têm que ser colocados para a população que se relaciona com a natureza, com os plantios, com a pecuária, etc. Não acha isso?
A prevenção é muito melhor do que o combate, né? Tem que ser um trabalho grande, integrado entre governo federal, governos estaduais, governos municipais, sociedade civil, porque o fogo não respeita limite de estado, de país, né, de município. O fogo é um inimigo comum. Então, essas ações têm que ser integradas, de educação ambiental, de orientação das comunidades, das pessoas, dos proprietários, todo mundo tem que ser incluído nesse pacote
Tu
do
não
combate.
achas que o negacionismo, a falta de cuidado, a negação tanto da pandemia como da preservação da natureza, as medidas de antecipação, de prevenção, não contribuiu para esse agravamento do que aconteceu na Amazônia, que aconteceu agora no Pantanal, no Cerrado? O que tu acha disso?
Eu acho que tem relação. Todo tipo de negacionismo é um atraso, né, para a sociedade como um todo. Começa com as mudanças climáticas, né? Quem nega que isso, depois de ver o que está acontecendo no sul, chuva demais no sul, seca demais no Pantanal, seca demais na Amazônia, quem ainda nega que isso não está relacionado com a ação humana e com as mudanças climáticas, está tapando os olhos para um fim inevitável, né? Que é tirar a culpa. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Não Olhe Para Cima,
Sim.
com o Leonardo DiCaprio. Eu sinto que a população, o mundo está vivendo aquele filme. E o meteoro são as mudanças climáticas. Se a gente pegar o cenário geral do mundo, muitas pessoas não acreditam nisso, ou elas, para manter os seus, enfim, o modo de vida como a gente vive hoje, né? Elas ignoram isso. Elas acham que a culpa não é sua. A culpa não é dela, né? É que ele sempre, não, a culpa é do outro. Eu tô certo, a culpa é do outro. E esse modelo exploratório que a gente tem no mundo, né, como um todo, que é só explorar mais e mais lucro, mais isso, mais aquilo, com certeza está relacionado ao ritmo de vida que o mundo vive hoje. Sempre querer mais. A gente perdeu, o ser humano perdeu essa conexão de que nós somos parte da natureza. Nós somos primatas também que evoluíram recentemente, não tem nem 300 mil anos que o Homo sapiens saiu das cavernas e começou a ocupar o mundo, e a gente perdeu essa conexão de que a gente depende do planeta, de um planeta equilibrado para viver. Então começaram, né, essas visões de que a gente tem que explorar mais, tem que fazer cada vez mais, é o lucro acima de lucro, acima de lucro, acima de lucro, imediato, agora, tem que ser agora, tem que ganhar mais agora. E a gente esqueceu que é o lucro é infinito na projeção, mas os recursos são finitos. Os
É a
recursos
mão
estão vão
invisível do
acabar.
capitalismo, né, Gustavo? Que ela não tem limite.
Exatamente, você acaba entrando nesse ritmo de que não tem fim. Como se a gente fosse trabalhar, né, na coleta de frutos sem pensar que a árvore precisa de nutrientes para coletar frutos. Você não pode ir lá coletar o fruto na hora que você quiser. Você precisa cuidar dessa árvore, ela precisa de nutrientes, ela precisa de um tempo para se recuperar para você coletar esse fruto.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho das equipes que enfrentam, são linha de frente e enfrentam ali o combate ao fogo no Pantanal, tanto para dirimir os efeitos do fogo, quanto no resgate, né, de animais, de pessoas que eventualmente estejam ali cercadas pelo incêndio.
Cara, é um trabalho muito difícil. A logística do Pantanal é muito complicada. Para acessar a área, eu vou dar um exemplo do que eu estava na semana passada. Para a gente chegar no foco de incêndio, eu saí de Corumbá, foram 3 horas de barco, de lancha rápida, até a sede, o porto da fazenda que recebeu a gente. Eles buscaram a gente de carro, foi mais 1 hora até a sede, deixamos nossas coisas lá, montamos nossos equipamentos e partimos para o fogo. Aí foi mais 1 hora saindo da sede. Mais 1 hora de caminhonete até chegar na beira de uma baía. Esse caminho todo foi aberto por tratores, né? Porque não tinha caminho. Chegando na beira dessa baía, a gente tem que passar todas as coisas, né? Todos os equipamentos de combate e os brigadistas para 2 tratores, para ir mais 2 horas de trator até a gente chegar na linha do fogo. Então é uma logística muito complicada, é muito quente. O Pantanal tem um problema, né? Que chama fogo de turfa. É um fogo que pega por debaixo do solo. O Pantanal, como eu disse, né, ele tem muita matéria orgânica acumulada no solo, embaixo do solo. São várias camadas, como se fosse um bolo mesmo, né? Então tem matéria orgânica, areia, vai um empilhando sobre o outro. E a hora que esse fogo pega por baixo, ele vai consumindo sem ver, sem você ver na superfície. Então a gente vai lá, faz o combate, você acha que está controlada aquela área. Daqui 2 dias, se está muito quente, se bater um vento e essa brasa encontrou uma ressurgência, volta a queimar. Então, é um desafio logístico muito complexo tanto para as equipes que estão combatendo fogo, para as equipes que estão lá resgatando animais. É muito difícil, né, achar animais com vida. Geralmente, a gente acha animais já carbonizados, né, porque os animais que conseguem fugir fogem, os animais que não conseguem, o fogo passa e queima.
As queimadas no Pantanal no ano passado mataram 17 milhões de animais vertebrados. É o que revela um estudo feito por pesquisadores de órgãos públicos.
Em 2020, a gente conseguiu achar mais ainda porque o fogo foi mais rápido. Esse ano, os animais ainda estão conseguindo fugir, mas pelo menos pelo que eu vi lá, não posso dar um exemplo total, mas tem muito animal morto. É um terreno gigante, com uma dificuldade de acesso enorme, uma dificuldade de combate enorme, e aí acaba dificultando todo o processo.
E como é feito esse combate, Gustavo? Esse, por exemplo, que você falou que esse fogo que pega no subsolo ali, como é que ele é feito?
Você tem que isolar toda essa área, fazer o rescaldo bem feito, né? E aí para os brigadistas, eles conferem. Geralmente, quando conseguiu cercar uma área, fez um aceiro, cercou uma área e segurou o fogo ali, eles cavam um pouquinho do fogo no solo para ver se está pegando fogo embaixo. E tem vezes que a hora que você cava, tá tudo apagado, a hora que você cava, o fogo tá passando por baixo. Então é bem complicado. E aí, nesse caso, cara, é encharcar com água. Só que aí entra outro problema, o acesso à água. Quando a região de combate está sendo feito perto dos rios, você coloca uma motobomba lá, liga 100 metros de mangueira e vai para dentro com a água até apagar. Nesse caso que a gente estava lá, que é longe para caramba, a gente tem que economizar muito a água que a gente consegue coletar para usar milimetricamente onde é muito necessário. Geralmente não é suficiente, porque a gente precisa gastar muita água para ensopar esses troncos em brasa, né? Esse solo que fica em brasa.
Umas particularidades assim impressionantes e que esse ponto do Gustavo fala para a gente o quanto precisa ser investido em maquinário, pessoal, estrutura para combater. É muito mais do que o que está sendo investido. E não vai ser, não vai rolar sem o Estado, né, Genuíno? Não
Não,
tem jeito.
o mercado não
Não
resolve
dá
essa
conta.
questão, porque o objetivo do mercado é o lucro máximo.
Exato.
E tem que ter um poder público que possa agir. Por exemplo, regiões que têm relação com o Pantanal, como ele estava explicando. Quer dizer, o Cerrado, vem a água de onde vem a água. Então, são coisas interligadas. E se a gente não tiver uma política de Estado interligada, nós não vamos prevenir nem vamos fiscalizar.
Não
É um
vamos.
problema muito grave. Porque o Brasil, por que que o Brasil é o cenário principal da catástrofe ambiental? Porque nós temos um país grande, continental, com vários biomas. E eles se comunicam entre si na tragédia. Olha bem, Sul, Amazônia, Pantanal, Cerrado. Se comunicam no resultado das tragédias ambientais.
E é impressionante, isso acontece sempre, a gente sempre chega a essa conclusão. A gente já está chegando ao finalzinho desse primeiro bloco, mas eu queria te perguntar, Gustavo, sobre essa greve que está ocorrendo, né? A gente precisa falar sobre esse assunto no IBAMA, porque o PREVFOGO é um braço do IBAMA, né? Isso prejudica, você acha que pode prejudicar o que está acontecendo, de combate lá no Pantanal? Que tipo de empecilho isso pode trazer? Como é que a gente lida com isso? Porque, afinal de contas, greve também é direito, né?
Servidores do IBAMA anunciaram paralisação a partir de hoje. Eles reivindicam aumento salarial e reestruturação de carreira. O movimento atinge setores estratégicos da economia e pode atrasar ainda mais a emissão de licenças e também, claro, comprometer a fiscalização.
Com certeza, né? Nesse momento que a gente está vivendo muito, o aparelhamento do IBAMA é importantíssimo, né? O PREVFOGO hoje, arrisco a dizer que é uma das instituições que mais entendem de combate de fogo no Brasil, quiçá entre as melhores do mundo. Eles são muito especializados, entendem muito do assunto. E nesse momento que a gente está mais precisando, a gente vê essa diminuição dos investimentos, né? Essa paralisação pelas greves, é muito preocupante, porque é quando a gente precisaria mais do PREVFOGO. Uma coisa importante de pontuar é que o PREVFOGO, historicamente, os brigadistas do PREVFOGO, a grande maioria deles, são contratados a partir de junho, a partir da metade do ano para a temporada de incêndios. É crucial que eles sejam contratados o ano todo. Eles têm que trabalhar nessa parte de prevenção, de educação ambiental e de queima prescrita antes. Contratar eles na época que o fogo está começando, de novo, é gastar recursos para o combate e não pensar na prevenção. Então, com certeza, a greve, o corte de investimentos, tudo isso impacta diretamente na ponta, né?
Claro.
Que é.
O problema, Gustavo, é que os ajustes fiscais, a tirania fiscal, ela é queimada pelo fogo no Pantanal e é afogada nas águas do Guaíba.
É
Esse é que é
isso.
o problema que nós estamos vivendo. Quer dizer, tem que liberar recursos para contratar, para melhorar salário, para ter equipamento, porque o que é essencial? É preservar a vida e a natureza. Isso está acima da tirania fiscal que, lamentavelmente, o governo está amarrado com muitas limitações, além do que já se amarrou, vem a pressão dessa mídia corporativa que fala da catástrofe ambiental, mas parece que não tem causador. É obra da natureza, é obra de algum deus, é obra da maldade, é obra da mão humana. Existem mãos humanas ricas, mãos humanas pobres, mãos humanas exploradas e mãos humanas que exploram os coitados.
A gente, com essa reflexão, vamos para um rápido intervalo, mas Genuíno está certíssimo mesmo. Não dá para a gente fingir que é um fantasma esse problema, né? Vamos para o intervalo, tem recado para você, viu? Se você gosta do 3x4 dos conteúdos produzidos aqui no Brasil de Fato, então ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente, comunicação popular, a te contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia, leva lembranças do BDF, então já sabe, né? Não dá para ficar de fora. E aqui no nosso 3x4, se você tem algum recado, alguma participação, algum comentário sobre os nossos conteúdos, vai lá no Spotify. Logo abaixo da descrição do episódio tem aquela caixinha de comentários. Deixa o seu recado pra gente. A sua participação ajuda a gente a alcançar mais ouvintes. E não esqueça que as redes sociais do Brasil, de fato, estão abertas para você também.
Genuíno, nós temos falado na última semana, quando o tema do incêndio voltou ao noticiário, temos falado bastante da atuação do governo federal. Eu queria te chamar para uma questão que eu acho importante. O papel do Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, o papel do Eduardo Redel, do PSDB, governador do Mato Grosso do Sul, assim como seus antecessores, o Reinaldo Azambuja e o Pedro Tarques. Qual é o papel dos estados? É justo que o ônus político e econômico, orçamentário, recaia sobre o governo federal?
Olha, Igor, tem determinadas questões, pelo tamanho do Brasil, pelas nossas particularidades, pelo desenho federativo, ou a gente adota um modelo de parceria entre estados, governo federal e municípios, ou então não dá certo. Isso que acontece na saúde, que melhorou um pouco, no SUS, porque há uma parceria.
Uma colaboração entre
três entes. Uhum. A questão, isso ficou claro, por exemplo, no enfrentamento à pandemia do Covid. A questão da segurança pública tem que envolver município, estado e União. E a questão do meio ambiente. Porque, veja bem, como é que você vai resolver o governo federal lá? E o governo do estado? E o município, que está ali no concreto? Então tem que haver um sistema integrado pela dimensão do Brasil com corresponsabilidades. E tem que haver um sistema de parcerias no financiamento, na prevenção e na fiscalização. Não adianta você fazer uma prevenção por parte dos órgãos do governo federal e se no município ele não faz a vigilância.
É, não adianta você ter políticas de preservação do meio ambiente se você elege governadores que são tratores claro. Do agronegócio.
Então essa questão tem que ser tratada como uma questão nacional e as parcerias descentralizadas e ao mesmo tempo articuladas. Eu citei o exemplo do SUS na área da saúde, eu citei o exemplo da questão da segurança pública, que é uma questão a se ver, e essa questão do meio ambiente. Como é que você pode buscar uma solução estratégica para o Rio Grande do Sul se não envolve município, estado e União? Tem que envolver Pantanal, os dois governadores, os municípios, tem que haver uma parceria estratégica, uma conscientização e uma fiscalização. E eu acho que o governo federal, ele é um indutor, ele é o condutor desse processo. Não dá para o governo federal dizer, isso não é responsabilidade minha ou é dos estados. Não tem isso. Chegou um ponto, meu, é a mesma coisa dos ricos. Não adianta os ricos dizer, não, isso não é um problema nosso. É, porque vai queimar lá as fazendas, o gado, o lucro vai cair. Não tem jeito, olha no Rio Grande do Sul.
Gustavo, o que você acha do que disse aqui o Genuíno, essa integração entre os entes? E eu queria saber se em algum momento essa falta de integração in loco gerou algum problema para vocês.
É extremamente necessário. É um problema que, de novo, o fogo não respeita limite de estado, limite de país, limite de município. O fogo atinge todos. O fogo não pede licença, ele só vai entrando. Então a integração entre governo federal, governos estaduais e municipais, e digo mais, com o apoio da sociedade civil, é importantíssimo. E a gente viu, né, acho que um ponto positivo para ressaltar aqui, que acho que em março, se eu não me engano, a ministra Marina esteve com o governador Riedel e com o Mauro Mendes, assinaram um pacto para prevenção do Pantanal, para combate a incêndios.
O termo de cooperação para a defesa, proteção e desenvolvimento sustentável do Pantanal foi assinado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, nesta terça-feira, dia 18, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Na ocasião, os dois estados se comprometeram a gerir um grupo de trabalho formado por equipes técnicas. O termo de cooperação para a proteção do bioma terá a duração de 5 anos.
Assim que foi instaurada a sala de situação, né, no último dia 14, se eu não me engano, os estados também estão participando. Então, isso é um ponto positivo, porque tem que ter integração. É isso, não adianta, independente de ideais políticos, a integração para atuar em conjunto tem que ser em prol do mesmo objetivo. Então, isso foi um ponto positivo, né? Acredito que as coisas estão melhorando agora, né? Nos anos anteriores, inclusive ano passado, a gente não viu isso. Integração entre governo federal e estado sempre tinha alguma coisa travada, sempre teve alguma desconfiança ali. Esse ano, antes dos incêndios começarem, a gente viu que, antes dos grandes incêndios, né, já estava pegando fogo em alguns lugares, mas antes desses tomar essa proporção gigante, a gente viu um movimento do governo federal e dos estados para se unirem Inclusive tem uma foto, a gente estava lá, a gente participou, né? Uma foto histórica, nós, junto com a ministra, e os dois governadores, o Eduardo Rio e o Mauro Mendes, para mostrar que é isso, acho que o foco, o inimigo nosso é comum, é o fogo, é o fogo fora de controle. Então, essa integração Estado, município e federação é essencial, é o modelo que deveria ser seguido para várias outras frentes, né? Não só para o fogo.
Ô, Gustavo, a gente tem uma aplicação de multas no último ano, referente ao bioma, de 45 milhões de reais, de pessoas que foram pegas em flagrante, fazendo queimadas lá no Pantanal. Mas todos esses casos acabam indo parar na justiça, porque cabe recurso e, claro, que essas pessoas acusadas vão usar o recurso, né? Ainda mais quando tem, né, as condições econômicas para isso, para enfrentar uma batalha judicial. Esse mecanismo de multas, então, funciona? É suficiente para punir quem desmata e queima? Porque se é para ficar 10 anos na justiça e no final não pagar, complica, né, meu irmão?
Olha, multas ambientais, no geral, elas não têm funcionado, né? A gente vê, não só para queimadas, vários outros ilícitos ambientais. A gente vê caçador que é pego em flagrante caçando e ele só é preso porque ele tá com porte de arma ilegal. Não porque ele caçou o bicho, ele sai antes do que o policial que levou ele, se ele não tiver com arma lá, se estiver caçando com alguma outra coisa. Então, ilícitos ambientais no Brasil, no geral, a legislação é forte no papel, mas na prática tem muita brecha. Na prática, ele pode judicializar e deixar anos rolando e continuar fazendo o que está fazendo. Vide aquele desmatamento químico de 80 mil hectares no Pantanal Norte, né, que saiu no Fantástico alguns tempos atrás.
Sim.
O cara conseguiu financiamento do Banco do Brasil para fazer isso, sendo que ele já tinha diversos ilícitos ambientais nas costas. Então, no geral, vou até expandir esse do fogo para o geral. Multas ambientais no Brasil, na prática, na hora de aplicar a multa, o cálculo ali funciona, né? Vai lá, é multado, só que na hora de pagar e na hora das sanções, tá muito aquém do que deveria ser. Crimes ambientais no Brasil hoje, praticamente, o pessoal continua cometendo porque vale a pena. Vale a pena cometer o crime porque eles sabem que não vão ter que pagar isso. Ou se tiver que pagar, lá na frente vão renegociar e pagar um décimo do que pagaram. Elas têm uma relevância, mas tem muita brecha também. E aí essas brechas dão essa possibilidade
Sim.
desses infratores ambientais escaparem pela tangente e não precisarem pagar pelos crimes que eles cometeram.
Como é que é a reação da comunidade, da população local? Você estava contando aqui pra gente que foi um apicultor que começou o incêndio dessa semana. Isso foi fruto de uma investigação? Isso foi constatado rapidamente? E como é que é? Eu não sei se ele foi multado. Como é que é a reação da comunidade local, da região, em relação a essa pessoa, ao crime que ela cometeu ali?
Isso não foi investigado, inclusive a gente não pode afirmar nada, né? Por isso que eu disse que é a suspeita, mas quem denunciou ele foi a própria família dele. E a gente conversando com outros ribeirinhos que moram lá, né? Outros moradores locais, todos falaram, a gente sabe quem foi o cara tal, que ele estava coletando mel. Então o pessoal fica bravo. Todos sabiam quem tinha sido, quem tinha feito, sabiam quem era, mas até agora eu não sei como é que não tenho acesso de como as investigações estão prosseguindo. E aí, como é que você vai multar um ribeirinho que mora numa casa lá que não tem,
Exato, eu ia
enfim,
por
não tem
aí.
nenhuma casa, como é que você vai dar uma multa de 500 mil para ele? Então é um problema muito complexo, cara, muito complexo
E
mesmo,
aí?
porque apesar dele dar uma condição vulnerável ele também, ele está sendo causador daquilo, né? Não só ele, claro, tô dando um exemplo desse aí específico. Mas é um problema muito complexo. Eu não confesso que eu não sei qual que é a solução a curto prazo. Eu tenho certeza que isso passa pela educação ambiental, pela conscientização. Mas agora, de responsabilização, não sei como vai ficar. E aí, para ter os resultados mesmo, né? A gente não pode afirmar nada. A gente só pode dizer depois que a perícia foi feita, depois que tudo foi esclarecido, mas a gente tem dados de satélite, que eu inclusive postei ontem, né, nas nossas redes sociais, mostrando que a maioria dos inícios do foco estão na beira do rio, no Rio Paraguai, do Paraguai Mirim, que são locais onde moram pessoas. Próximo de Corumbá, ali, onde tem pessoas que queimam lixo, enfim. Pelo menos esse ano, né, o cenário que a gente está vendo ali, são regiões altamente povoadas, né? Comparado, altamente povoadas do Pantanal fica até esquisito, porque o Pantanal é baixamente povoado, mas comparando o Pantanal como um todo, são regiões que têm bastante densidade humana.
Genuíno, escutando o Gustavo falar dessa. É um problema gigantesco, cara, que vai de uma área a outra, assim, né? A gente vai dos ribeirinhos ao agronegócio, à devastação no Cerrado, que também tem um impacto muito grande da devastação na Amazônia. A impressão que me dá é que a gente deveria ter uma legislação, como tu disse, nacional, mas que versasse sobre cada bioma. Não
Claro.
dá pra gente. Isso é possível chegar no Congresso e falar: olha, a gente tem agora a lei do Pantanal. Dá para fazer isso, Genuíno, no Brasil?
É possível desde que haja uma reconstrução do país. O país está passando por uma fase de reconstrução, principalmente depois do desmonte. Porque nós tivemos dois grandes desmontes que atingiu essa questão do meio ambiente. Primeiro, foi a força do neoliberalismo em relação ao lucro, em relação à privatização, em relação à desregulamentação, em relação à demissão de funcionários públicos. O poder público ficou enfraquecido. Aí veio uma segunda dose, que foi exatamente a crise política que produziu o inelegível negacionista Bolsonaro. E isso tudo junto dá um desastre, uma barbárie. E eu acho que a reconstrução vai exigir um trabalho combinado em várias frentes. É um trabalho múltiplo. Você tem que chamar a legislação, tem que chamar o investimento, tem que chamar a parceria política de estados, municípios e governo federal, e tem que haver um diálogo com a sociedade civil. Eu acho que o Gustavo levantou uma questão importante, que é a educação ambiental, para ter uma consciência de que vale a pena se prevenir do que ficar apenas remediando. Eu acho que esse é o problema que está colocado. O Brasil, ele como é um país continental, com vários biomas, e ele se comunica entre si, você tem dimensões sistêmicas que acabam gerando a necessidade de uma política nacional. Por exemplo, eu defendo que o governo Lula deveria montar no seu gabinete, ao lado, um comitê de alto estudos, de alta prevenção sobre a questão ambiental.
Pois é.
Chamar especialistas, chamar pessoas experientes, chamar técnicos para aconselhá-lo, para orientá-lo, para assessorá-lo em relação a essa questão de como colocar o meio ambiente no elemento central dos projetos, dos programas, das leis, das iniciativas governamentais.
Porque está óbvio que do jeito que está, não tá funcionando.
Do jeito que está, nós vamos administrar o estrago.
Exato.
Nós vamos administrar a tragédia. E aí fica correndo atrás do estrago, da tragédia, da miséria, etc.
Gustavo, nós estamos caminhando para o final aqui. Eu queria deixar uma última pergunta contigo. É sobre justamente essa recuperação do Pantanal que você falou um pouco antes, o Genuíno abordou agora. Me parece que a gente está falando de recuperação em cima de incêndios anuais. É muito difícil, né? Programar a recuperação de um bioma quando você sabe que dali 10, 11 meses vai ter que lidar de novo com uma alta densidade de incêndios. O que, que é possível a gente falar de recuperação nesse cenário? Se fala muito, quando nós temos pautas ambientais, de ponto de não retorno. Existe um ponto de não retorno ali no Pantanal?
Não sei se tem algum estudo que diz que a mesma coisa que tem para a Amazônia, né? Para a Amazônia tem estudos claros que mostram o ponto de não retorno. Para o Pantanal eu não tenho conhecimento se tem algum estudo que indica isso. Mas com certeza tem também. E o Pantanal está caminhando para esse ponto. Como eu disse, né, o Pantanal tem uma resiliência ao fogo em condições naturais. Nessa frequência e intensidade que a gente tem visto, o Pantanal está perdendo essa resiliência. E restaurar é um trabalho muito difícil e muito custoso. Muito mesmo. É muito melhor trabalhar na prevenção do que trabalhar na restauração depois. O SOS, eu digo isso porque a gente está trabalhando na restauração. O SOS tem um projeto de restauração de áreas degradadas dentro de uma terra indígena lá no Pantanal Sul, a terra indígena Cachoeirinha. A gente restaurou uma área pequena de 80 hectares. Estamos ainda em processo de restauração, né, de intervenção. Já três nascentes voltaram a correr água, né? Outros animais começaram a aparecer lá. Só que se você pegar 80 hectares, é isso aqui perto dos 15 milhões do Pantanal. Milhões que queimam todos os anos. Então é muito complicado. O Pantanal, ele tem essa capacidade de regeneração natural, só que ela está sendo perdida. E a gente tem que suplementar isso com restauração. Só que é muito caro, é muito trabalhoso, dá muito, muito trabalho mesmo conseguir restaurar, leva muito tempo. É o que você falou, aí nos anos seguintes tem áreas que estão sendo restauradas, vai lá e passa o fogo de novo. Então, cara, é um problema muito complexo. Restaurar, a gente está na década da restauração, né, pela ONU, então é o ponto-chave, tanto que a gente está trabalhando com isso. Só que diante, na proporção que está acontecendo, o tanto que está sendo restaurado no Pantanal versus o tanto que é queimado todos os anos, é irrisório, é muito pouco, né? É enxugar gelo. Por isso que é importante trabalhar na prevenção, não deixar destruir a floresta para depois ter que, em vez de ter que restaurar. Custa muito recurso e dá muito trabalho, envolve muita gente restaurar uma área e você nem tem certeza se vai dar certo, se vai, enfim, porque isso pode passar um fogo no ano seguinte e queimar tudo. Então fica aqui de novo, né, o apelo para prevenção. prevenção vai ser sempre o melhor caminho.
Ô Gustavo, desculpa, Nara, só uma dúvida que me ficou. 80 hectares, vocês demoraram quanto tempo para restaurar?
A gente está restaurando há quatro anos.
Quatro anos, 80 hectares.
Né? É que é isso, é um processo, não é um processo que a gente fez 4 anos aqui e a gente vai embora. É um processo que a gente tem que acompanhar durante muito tempo. A restauração não é que você não planta, muda lá e vai embora. Você tem que acompanhar. Muitas delas não vingam, daí vem uma seca muito grande, você tem que fazer o replantio, tem que cercar a área para não entrar animais para pisotear, né, o gado principalmente, ou áreas mais longe, você tem que ficar de olho pro fogo não pegar, se tá muito para formiga não cortar, porque se você coloca as mudinhas lá, tem várias formigas nativas que vão lá e cortam. Então, é um trabalho, cara, que tem tantas camadas de dificuldade que a gente tá há 4 anos em uma área desenvolvendo algumas técnicas, a gente testou algumas técnicas de intervenção, estamos vendo quais são melhores agora, para uma área pequena. Então, é claro que agora a gente pode expandir isso, né? Mas o processo de restauração, ele é contínuo, porque você não planta lá e deixa ela crescer por conta própria. Você tem que continuar acompanhando ela pelo menos por 3 anos, até ela ter um porte mínimo ali para seguir viável e garantir que não vai pegar fogo ali. Porque também você imagina, você fez por 3 anos ali aquele trabalho, aquele recurso, as mudas já estão crescendo, já estão os arbustos, aí passa um fogo e queima tudo. O tanto de trabalho humano, tanto de recurso que foi jogado no lixo, foi queimado, literalmente. A restauração é urgentemente necessária, mas ao mesmo tempo é muito trabalhoso, muito custoso. Por isso que precisa de mais investimento em restauração, ao mesmo tempo que na prevenção. São duas coisas que têm que andar juntas.
A destruição é rápida, né? Mas a restauração é cara, dificílima, envolve muita gente, muito controle e muita vontade. Olha, a destruição veio pela mão humana, então é a mão humana que vai ter que consertar, gente. Não adianta jogar na natureza, não.
Agora,
né,
a mão depende da mão. Tem a mão humana do povo que não é responsável. E tem a mão humana do sistema que explora, que domina, que lucra. Isso, né? É bom a gente nunca esquecer que por trás da catástrofe ambiental tem um sistema capitalista que quer o lucro máximo. Não é a mão humana indiscriminadamente. Não é a chuva indiscriminadamente.
Nunca
não,
foi o acaso.
Não é o Deus que é responsável por isso. Existe uma coisa que se chama sistema, que se montou na destruição da natureza por uma necessidade de acumulação de lucro máximo.
Essa lógica tem que ser revertida. A gente vai falar agora de cultura aqui no nosso podcast. Vamos lá? A gente sempre pede que os nossos convidados e comentaristas tragam indicações para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Eu vou começar hoje pelo Gustavo Figueiroa, do SOS Pantanal. O que você trouxe pra gente, Gustavo?
Olha, eu acho que a minha indicação hoje aqui, Não Olhe Pra Cima. Esse filme, né, que é um filme gringo, mas é um filme que, do que eu tenho visto aí, foi o que melhor traduziu como a humanidade está enfrentando as mudanças climáticas hoje. Com todo esse populismo, né, essa divisão de massas, essa polarização e as pessoas ignorando. E no final, o meteoro está vindo em nossa direção. Então, fica a recomendação aqui, Não Olhe Para Cima.
Eu vou fazer uma recomendação também, se a minha diretora deixar. Tem um seriado que chama Adeus Terra, que está na Netflix, que tem uma premissa muito interessante, eu recomendo também, exatamente sobre essa urgência e como a gente precisa lidar com ela. Só que é claro, né, ali romantizado, muito interessante. Companheiro Genuíno.
É sobre o tema.
Vamos
a minha
nessa.
Sugestão é um livro que eu já sugeri em outros momentos aqui, que chama A Terra Inabitável. Boa. Muito interessante, faz um levantamento do risco da catástrofe ambiental.
Obrigada por recomendar novamente A Terra Inabitável, que é uma recomendação muito, muito, muito boa para a gente, ainda mais quando a gente discute meio ambiente. Obrigada, então. A gente conversou hoje com Gustavo Figueiroa aqui no podcast 3x4 sobre a situação do Pantanal, que pode vir a ser a maior emergência no bioma que a gente já enfrentou historicamente. O Brasil de Fato vai continuar nesse assunto, né? Para você continuar acompanhando a nossa cobertura, vai lá no brasildefato.com.br. Gustavo, obrigada, viu, pela presença.
Obrigado a vocês, obrigado Nara, Igor, Genuíno. É sempre importante falar desse assunto e colocar em pauta, né? Aqui para frente, a gente tem que falar cada vez mais de meio ambiente, de conservação, de mudanças climáticas.
Um abraço, obrigado. Gustavo. Eu vivi nessa região aí um pouco, viu? Nas vizinhanças dessa região.
É verdade. Ô, Genuíno, obrigada. Que bom que você estava aqui com a gente hoje. Sempre bom ter você aqui.
Muito obrigado.
É nóis. Igor Carvalho, até semana que vem.
Até semana que vem. Olha, fiz umas contas em menos de 2 meses, é o segundo episódio sobre tragédias climáticas que fazemos aqui no 3x4.
E
que
não seja... será o último, hein, Igor?
Não,
do jeito que tá.
Eu penso que não, torço pra que não, mas penso que não será o último, viu?
Pois é, Igor, a gente está realmente,
com
esse tema
está
aparecendo muito.
Infelizmente, não será o último.
É. Isso se a gente não contar a tragédia climática em outros lugares, porque até na reforma tributária a gente encontra a tragédia climática hoje em dia, Igor Carvalho. É isso, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, obrigada por estarem aqui conosco. E semana que vem tem mais podcast 3x4. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura e a identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso, até semana que vem.